boa tarde. Boa tarde para você que está sempre aqui nas segundas-feiras, às 12 em ponto, nos acompanhando, buscando aí mais conhecimento, afinal, conhecimento liberta, né? Hoje nós temos um assunto muito bacana, né? Um assunto ali que a gente vem trazendo até com uma certa recorrência, dado o cenário atual, dado as boas oportunidades. E hoje nós temos, né, além aqui da Prata da Casa, nós temos dois convidados bem importantes, né, super experientes na parte, mas vamos lá, vamos ao título, né, que são fundos imobiliários, ou melhor, fundos de investimento fechado, fundos de agro, fundos de infra, fundos imobiliários de diversos setores, né. A gente vai bater um papo sobre é um bom momento de investir, quais são as boas oportunidades que estão aí para a gente garimpar, né. E para falar sobre esse assunto, a gente vai trazer ele, o Mestre Stormer. Stormer, boa tarde.
E aí, pessoal, tudo bem? É sempre um prazer vir conversar com vocês neste almoço grátis, um momento de descontração, que a gente pode falar um pouquinho sobre informações boas de educação financeira e sobre um assunto que eu particularmente gosto muito, que são os fundos imobiliários. Estou bastante ansioso para ouvir o que nossos convidados têm a falar sobre esta tipologia de fundo. Vamos lá?
Maravilha, Stormer. Eu também vou convidar ele, o Marcelo Fai, né, um dos nossos integrantes ali da Casa de Análise Parceira, LS Análise. Marcelo, boa tarde.
Olá, tudo bom? Boa tarde a todos.
Olá, Fai.
Tudo boa bem? Boa tarde, Fai.
Vou dar uma arrumada na minha imagem aqui.
Estava compartilhando o Teams ali.
É.
Beleza, e eu vou chamar aqui por último nosso convidado externo, ele, o Ulisses Nemi. Falei certo, Ulisses? Boa tarde.
Ulisses Nemi, isso aí. Tudo bom? Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Stormer Fai.
Grande Ulisses da Esparta. Tudo bem? Seja muito bem-vindo aí conosco, Ulisses.
Obrigado.
Isso aí, Ulisses. Prazer, Ulisses, que é o CEO da Esparta, né? E a Esparta, vocês já estão acostumados, vocês que já investem aqui conosco na Liberta. Para você que ainda não investe, tem ali, olha, um link abaixo que é o Conheça a Nossa Assessoria, tá? Para você que é a primeira viagem aqui, primeiro encontro, ativa o sininho, clica ali em se inscrever. Nós temos diversos encontros aqui, conteúdos sempre pensados para te ajudar a conquistar a sua sonhada liberdade financeira, né? Bem, eu vou começar então batendo um papo aqui, pedindo para ele, Ulisses, né? Ulisses, fala um pouco para a gente sobre a Esparta, sobre quais são aí as oportunidades de investimento via Esparta, né?
Priscila, obrigado mais uma vez aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Para quem não conhece a Esparta ainda, a gente é uma gestora especializada em renda fixa, em crédito privado. Hoje a gente tem cerca de 7 bilhões de reais sob gestão em diversos tipos de fundo, que vão desde os fundos abertos tradicionais de crédito privado, tem fundos de previdência, tem fundos para investidores mais sofisticados e mais recentemente, no ano passado, a gente lançou inclusive um fundo listado em bolsa, um FII Infra, né, o Juro 11, e a gente pode falar um pouquinho mais deles aqui.
Maravilha. E deixa eu chamar o Marcelo Fai aqui, então, antes da gente colocar o Ulisses na fogueira ali, trazendo um pouquinho mais sobre os investimentos na Esparta. Fai, cenário para fundo imobiliário. E aí, outro ponto, né? Essa semana nós temos a Super Quarta, né? A gente tem o FONC, que é o Copom americano lá, decisão de juros nos Estados Unidos, e a gente tem decisão de juros no Brasil. Aqui a gente fez um bolão, né, digamos assim, que é o de vai manter ou vai subir mais um, né? Brincadeiras à parte, os economistas da XP estão sinalizando uma provável manutenção, né, no patamar da taxa de juros, e isso para os nossos queridos fundos que a gente vai discutir hoje é um bom sinal. Mas aí eu deixo para ti, Fai. O que tu acha?
Exato. Bom, tomara que deu, tá? O famoso manteu, né, no resultado do Copom. Mas vamos lá. De fundo imobiliário, a gente tem alguns cenários diferentes ali para segmentos, né? Cenários bem específicos assim, para diferentes segmentos, né? dos fundos imobiliários. Até bem pouco tempo atrás, era extremamente óbvio que os fundos de tijolo estavam muito baratos. E até um tempo atrás, a gente tinha uma inflação muito alta, ainda puxando bastante. E aí os fundos de papel relativamente caros. Né? Agora a gente tem uma realidade aí de deflação nos últimos 2 meses, talvez um pouco mais. Isso já traz a inflação de 12 meses para um patamar bem mais comedido, que também alivia um pouquinho a missão do Copom aí de segurar a inflação com os juros. E aí a turma se assustou um pouco com essa história da deflação e acabou batendo demais nos fundos de papel. Vários deles ficaram bastante baratos, né? Alguns deles já ajustaram de novo, mas tem bastante coisa barata de novo ali em fundos de papel. Então, em bem pouco tempo, a gente teve eles bem caros, bem baratos e agora um pouco baratos, eu diria, né? E também em bem pouco tempo, a gente teve fundos de tijolo muito baratos. E agora a gente já tem alguns poucos caros, vários deles menos baratos do que antes, mas ainda assim baratos. Então esse é o cenário atual. Como esse mercado ele é muito dominado por investidores pessoa física, o investidor pessoa física costuma ser um investidor pouco qualificado, ele olha para coisas que às vezes não é o que ele de fato deveria estar olhando, né? Como às vezes olhar demais para a Selic, às vezes se assustar com uma deflação de 2-3 meses e acabar perpetuando essa situação, achando que isso vai ser assim para sempre, e não vai, assim como aquela inflação elevadíssima não foi, a deflação agora também não será, assim como a pandemia não durou para sempre, assim como as lajes corporativas não acabaram, mas a turma gosta de quando aquele assunto está em voga, perpetuar aquela situação e, nossa, nunca mais vai mudar, agora é sempre assim, ou muito ruim ou muito bom. E o mercado ele está extremamente dinâmico agora, né? Então, essas oportunidades e o próprio cenário para os papéis, que depende do preço deles, né? Porque o cenário pode até ser bom, mas se eles estiverem caros, esquece, vai olhar outra coisa. E o cenário pode até não ser tão bom assim, mas se tiver extremamente barato, então acaba sendo um bom negócio. Portanto, quando a gente fala em cenário de investimento, de escolhas para o investidor a fazer, a gente tem que sempre considerar não só o que se espera para frente, mas de que ponto a gente está partindo, mais especificamente, de que preço a gente está partindo.
Né? Exatamente.
Isso muda toda hora, né?
Muda toda hora, e o que eu acho mais bacana também, Fai, é que isso muda também a depender dos objetivos do investidor, né? Então, assim, a própria análise no sentido de entender qual fundo imobiliário faz mais sentido para a carteira é um mundo gigantesco a ser explorado, né? Tem aquele investidor que ele já está no patamar ali, né, da maturidade da vida financeira dele, onde ele só quer renda, né? Agora tem aquele investidor, e ele não quer movimentar, é literalmente colher bons frutos. E tem aquele investidor que ainda consegue, né, trazer um pezinho ali mais para o risco, e, poxa, para ele é uma boa oportunidade de pegar o ganho de capital de bons fundos imobiliários, né? Então, fazer ali aquela entrada certeira para... Assim, claro que não existe o olho da mosca, né? Que é outro ponto ali que o investidor ele fica buscando. Não, mas eu quero comprar exatamente no ponto mais barato do fundo, né? Isso aí também não tem como, né, Fai? São diversas variáveis, né?
É muito difícil. Ficar tentando acertar o tempo do mercado é uma tarefa inglória, né? É muito difícil. Tá aí o Stormer, tá sempre alertando, né, sobre a dificuldade de se fazer isso, mostrando os desafios. É um dos traders mais transparentes que eu já vi na minha vida, e olha, eu tenho mais de 15 anos de experiência no mercado. Então, assim, é muito difícil fazer. Não é para o investidor médio, é para um cara muito específico. Então, assim, para o investidor médio, cara, monta uma carteira equilibrada e vai-te embora. Tu vai te dar muito melhor do que a grande maioria que vai ficar tentando acertar o timing do mercado e não vai conseguir. Porque quem vai, de fato, conseguir é uma minoria. Né? E aí, escolhe. Tu quer jogar o jogo mais difícil e colher bons frutos com isso, ou jogar um jogo mais fácil e
também
vai se dar super bem também. Eu sou adepto do jogo mais fácil. Né? Eu acho que isso serve para a maioria das pessoas. E é por isso que eu acabo recomendando isso, porque eu sei que a maioria das pessoas que me seguem, que me ouvem, elas não vivem disso, né? Elas vivem das suas profissões. Então, o investimento, quando eu recomendo alguma coisa, eu preciso recomendar algo fácil, algo que não vá atrapalhar a vida delas, muito pelo contrário, que vá ajudar, que vá complementar, sem tomar tempo, nem tomar espaço na vida delas. Então, eu sempre vou recomendar uma carteira equilibrada, que tem um pouco de cada coisa, porque nem eu que acompanho o mercado o tempo todo gosto de me propor a ficar acertando a bola da vez, a grande oportunidade. Então, para mim, o equilíbrio na carteira é fundamental, e para o investidor médio,
sim,
nossa, é mais importante ainda.
E, assim, trazendo um pouco o Ulisses para esse diálogo, né? Depois eu chamo o Storber ali para dar o ponto de vista dele, de quem vai um pouco mais ali na parte da cota, né? Do trade. Então, isso que o Fai ele trouxe, né? Que a gente está levantando aqui, bons pontos a serem observados na hora de escolher um fundo imobiliário, casa muito com o papel da Sparta, né? Com a empresa onde o Ulisses ele comanda. Então, assim, você terceirizar esse percentual da gestão da tua carteira para uma boa casa é fundamental. E eu queria trazer o Ulisses aqui. Ulisses, como é que funciona isso dentro de uma asset, né? Por exemplo, de escolher, seja, por exemplo, um fundo de participação, onde você compra efetivamente um tijolo, ou um fundo de papel, né? Como é que funciona esse lado da gestão, de entender o mercado e procurar, né, fazer boas alocações?
Obrigado, Priscila. Bom, vamos lá, né? Como a gente está focado mais na parte de renda fixa, né? Então, de dívida, né? Então, como que a gente vê, né? A gente se coloca no papel de credor, né? De investidor credor. E daí, quando a gente está escolhendo uma empresa para investir, seja no setor de infraestrutura, seja em quaisquer outros setores, com quaisquer das nossas estratégias, normalmente a gente está vendo qual que é a estrutura da empresa, né? Qual que é a governança, quais que são os fundamentos da empresa, estrutura de capital, vários aspectos que a gente precisa analisar. E, de certa forma, a gente está vendo qual que é a nossa margem de segurança como credor. Ou seja, a gente está vendo quanto tem de colchão ali de equity dentro da empresa, né? O equity, no final, é a parte que é destinada justamente aos acionistas, né? Então, assim, como funciona no mundo financeiro? Primeiro, você paga todos os credores, o que sobrar vai para os acionistas, né? Então, se você tiver os acionistas felizes, necessariamente os credores também vão estar felizes, né? Então, a gente está sempre olhando essa estrutura. Tem momentos em que, às vezes, o cenário fica um pouco mais conturbado, né? Então, pode ser uma dificuldade macroeconômica, pode ser alguma coisa específica da empresa, e aí, normalmente, o que a gente está vendo, avaliando, é se é um problema, que é um problema que vai refletir do ponto de vista das métricas de crédito, né? Ou seja, a empresa vai começar a ter um risco de crédito muito maior, ou se vai ser um problema que eventualmente vai mudar um pouco o quanto de resultado está indo para os acionistas, e daí, consequentemente, eles que vão acabar absorvendo o problema, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, nesse momento que começou a aumentar os juros, né, desde 18 meses atrás, quando começa a aumentar os juros, no comecinho a gente fala assim, essencialmente é um problema para o acionista, porque vai ter menos resultado, né, menos geração de caixa da empresa indo, de fato, para os acionistas. Com o tempo, a gente foi vendo o quanto esses juros foram aumentando, a gente acha até que já passou um pouco na conta, particularmente.
Sim.
E a gente já começa a ver que, sim, mais aumentos de juros, eventualmente, eles começam a se refletir até em um maior risco de crédito, ou seja, para os credores, né? Então, a gente acha que está no momento em que, assim, tá interessante para o investidor de renda fixa, né, pelos níveis de juros bastante elevados, mas a gente acha que, assim, nem sempre só subir juros é bom. A gente acha, inclusive, que subindo mais os juros pode começar a virar até um problema de aumentar o risco de crédito até. Então, bate no acionista e acaba prejudicando também do lado do investidor de renda fixa, né?
Então, olha só, Ulisses, olha só, tu veio para comentar sobre fundo imobiliário, mas tu acabou dando uma dica ali para o investidor sobre um bom momento para se posicionar também em renda fixa, hein? Muito bom. Então, só esse detalhe aí, não sei se quer concluir.
Acho que é por aí, Priscila, acho que tem momentos, né? Momentos que são melhores para uma classe, para outra, mesmo o próprio Fai estava comentando, assim, dentro do mundo de fundos imobiliários, tem fundos imobiliários que estão numa situação mais confortável, tem outros que ainda estão numa situação mais desafiadora, tem outros que estão saindo ali de um momento mais delicado e estão se recuperando, né? Então, você tem vários, depende do tipo de ativos, você vai ter uma dinâmica diferente, né? Então, eu costumo dizer que não dá para generalizar, não dá para colocar todos os fundos imobiliários num balaio só, assim como é importante também a gente ter em mente essa questão da diversificação, né? Então, eu acho que hoje a gente começa a ter um mercado de fundos listados mais interessante do que a gente tinha alguns anos atrás, porque a gente começa a ter mais opções de fundos listados para acessar, né? Então, até algum tempo atrás, a gente essencialmente tinha os fundos imobiliários, né, como sendo praticamente os únicos listados. E aí o que a gente viu foi crescendo os fundos de infraestrutura, né, seja de participação, seja de dívida. A gente viu também nascerem os fiagros, uma estrutura muito parecida com os fundos imobiliários em sua, na maior parte dos casos, né? Então, com um perfil de distribuição, todos eles, quase todos eles, na verdade, com um perfil de distribuição de rendimentos periódicos, muitos mensais, alguns com uma periodicidade um pouquinho menor. O investidor tem manifestado também suas preferências em relação a um ou outro modelo, né? Acho que isso também vai ficando evidente na dinâmica dos preços, né? Mas acho que é isso aí. Acho que hoje tem mais elementos para montar uma carteira diversificada.
E isso é ótimo, né? Sinal de que o nosso mercado de capitais está amadurecendo. E sobre o agro, o Stormer, ele fala, né, que o agro é o Brasil que deu certo, né, Stormer? Então, a gente fez até algumas lives aí sobre fiagros também, né?
É, esse é um costume que eu gosto bastante de lembrar aos amigos, que, de fato, o agro é parte do Brasil que realmente funciona de uma maneira mais eficiente, assim. O mundo inteiro olha para o Brasil e vê o Brasil como, cara, esses caras fazem muito bem essa parte toda. E por isso que, quando começaram a acontecer fundos imobiliários dentro desse setor, eu comecei a ficar cada vez mais feliz, porque o fundo imobiliário, enquanto investimento, ele já é algo bastante atraente. E dentro de um setor que eu entendo como muito resiliente, muito forte, que é o setor de agro no Brasil, a coisa fica mais atraente ainda. É claro que a gente tem, nesse momento, tem umas perguntas boas que estão entrando ali, que a gente vai ter que obrigatoriamente responder nessa nossa conversa de hoje. Mas eu acho que é uma tipologia extremamente atraente para quem está interessado em ter uma participaçãozinha da lucratividade desse setor aqui dentro do Brasil. Né?
Muito bom. E até o Diego ali, pegando o gancho do Gonzalez, do Stormer, né? O Diego Nakamoto, a gente estava comentando ali sobre acertar o olho da mosca, né? O momento de entrar no fundo, ele trouxe ali a sua experiência muito boa. Não consigo ter essa ansiedade de, né, se posicionar logo antes da hora, com medo do fundo subir com ele fora, né? Então, tem diversos perfis ali do investidor e, assim, tu está tranquilo, né, com o tamanho da sua exposição aos ativos, aos fundos, e entender que acertar diretamente ali o preço exato, né, difícil, mas se posicionar muito bem ali para, né, sair no momento certo e entrar no momento adequado também. Inclusive, o FAI, ele tem alguns cursos aqui dentro da nossa parceira, né, da LS Análise e também da Liberta Educação. Tem alguns ali que é o Tijolo por Tijolo, né? Como é que era o nome, FAI? Desculpa.
É, o Tijolo por Tijolo é um curso gratuito.
Exato.
Né, de fundos imobiliários. É, mas aí também tem um curso gravado, né? que é pago, né? Que aí são 17 horas de aulas gravadas. E já que tu puxou o assunto, eu vou fazer pela primeira vez depois de muitos anos. Eu adoro um evento presencial. Eu vou fazer em Porto Alegre uma mentoria de fundos imobiliários. Vai ser no dia 12 de novembro. Tá? Um evento vai ser num sábado, de manhã e de tarde. A mentoria, ela é, enfim, ela tem o cronograma ali, o assunto de um curso, né? Sim. Mas ela vai sendo construída junto com a turma, né? Conforme a turma for demandando assuntos, dúvidas e o que for surgindo. Essa mentoria vai durar lá o dia todo. E quem fizer essa mentoria vai ganhar o meu curso e ainda a minha assinatura de recomendações. Tá? Então, já que tu tocou nesse assunto, vai ser no dia 12.
Sim, é um baita combo, né?
É, tem um monte de coisa lá, praticamente tudo que eu tenho vai estar incluído ali nessa mentoria. Então, depois a gente coloca o link aqui no chat ou na descrição do vídeo para quem quiser mais informações e ver como é que a coisa vai funcionar. E ali se inscreve que depois a gente entra em contato.
Tá. Bacana. Então, assim, eu até sugiro, né, para o pessoal que está nos acompanhando, que está começando a investir em fundos imobiliários, porque, assim, qual que é o perfil, né, geralmente ali do investidor brasileiro? Ele gosta da ideia de renda, né, de renda mensal, isenta de imposto de renda, melhor ainda, né, sem aquele sócio ali indesejado que é o governo, Só que a parte da volatilidade, a parte de entender, poxa, é o momento de comprar, não é? Quais são os indicadores, né? É ali onde mora a dor do investidor. Então, esse curso ali, o gratuito do FI, que é o Tijolo por Tijolo, ele é excelente para quem quer começar a entender um pouco mais, né? Entender ali os indicadores, quais são as características de cada setor. Sugiro que você clique ali, entre ali no chat, peça maiores informações, ou se você é da Liberta Investimentos, fale com o teu assessor, ele consegue disponibilizar para você, porque é muito importante que na Liberta, né, a gente tem uma veia educacional muito forte, porque a gente entende que é extremamente importante o investidor ele saber, né? Ele conhecer minimamente o que tem dentro da carteira dele e como a partir de então construir o seu portfólio no longo prazo, né? Eu vou trazer um assunto aqui, mudando um pouco aqui, que é o setor de infra, né? Para quem nos acompanha, a gente falou bastante sobre os fundos imobiliários de lajes, os fundos de papel, fizemos algumas lives também sobre os fiagros, né? Que foi essa novidade aí que surgiu no mercado, que já está mais que consolidada, né? Tem uma outra também que já está rodando no mercado já há mais tempo, que são os fundos de infra, tá? Então, como ali uma introdução a esse assunto, tá, pessoal? O segmento de infraestrutura no Brasil, já há alguns anos, né? Muitos anos aí, umas duas décadas, vem atraindo olhares de grandes investidores, tá? Para vocês terem uma ideia, o Brasil ele possui gargalos estruturais de infraestrutura e para a gente suprir esse déficit, né? Seria necessário a gente investir ali ao menos 4% do PIB, né? Nos próximos anos aí, próximas décadas. Contudo, quando a gente olha para o passado, né, coloca isso em perspectiva, a gente não tem investido nem 0,5% do PIB. Ou seja, existe uma oportunidade, um gap gigante aí no setor de infra, e como o Storm mencionou, né, o agro é uma parcela do Brasil que dá muito certo, somos grandes exportadores, e tem uma defasagem aí no setor logístico né, do agro também gigantesca, né? E, claro, o setor de o setor de infra, né? Como ele é um setor que existe investimentos muito pesados, o governo ele acaba incentivando investimentos nesse setor. E aí que entra o mercado de capitais, né? Por meio ali do setor privado, tá? Do crédito privado. A gente consegue investir na renda fixa via debêntures incentivadas, os CRAs, né, o Certificado de Recebíveis Imobiliários e também do agro. E já há um bom tempo a gente consegue investir via fundos. Qual que é a vantagem de investir via fundos? A gente está diversificando a posição por meio de um único ativo. Então, vamos lá, se a gente for construir um portfólio de renda fixa, a gente vai utilizar uns 50, 100 mil, né? Em diversos setores, empresas. Agora, por meio de um fundo, a gente consegue ali com os mesmos 50 mil, 100 mil, enfim, o valor que fizer sentido para o seu portfólio, acessar diversas empresas, diversas teses, né? E aí que eu gostaria de chamar o Ulisses para trazer um pouco para a gente, assim, desse setor. Mas vamos lá, vamos dar um passinho atrás, Ulisses, e entender assim, existem duas formas ali, né? Tem o fundo de participações e o fundo de papel, né? O fundo de dívida. Pode começar por aí e depois trazer um pouco mais sobre esse setor para a gente?
Pode sim, Priscila. Deixa eu falar primeiro assim, o que a gente vê de bom no setor de infra, tá? Assim, deixa eu começar por esse ponto, né? Assim, tem dois pontos que a gente gosta no setor de infra. Primeiro, é como você já falou, o tamanho das oportunidades que tem aqui no Brasil, né? Então, está falando do agro, precisa de logística, precisa de infraestrutura. A gente vê o quanto as cidades, por exemplo, no centro-oeste estão crescendo. Você precisa de mais energia, você precisa de saneamento, você precisa de estrutura logística para escoar essa produção. Assim, essencialmente, a gente produz no centro-oeste, a gente exporta pelo mar. Então, você precisa de estradas, ferrovias, etc. Enfim. Então, você tem um mar de oportunidades de investimentos para fazer aqui no Brasil. E até pouco tempo atrás, essencialmente, quem financiava a longo prazo no Brasil era o BNDES, os bancos públicos, etc. Isso, independente de ideologia de governo, tem mudado, né, nos últimos anos, né, na última década, de maneira geral. Então, tem aberto espaço justamente para os investidores diretos, intermediários, acessarem isso através do mercado de capitais. Então, tem tido um amadurecimento muito grande no mercado de capitais. Então, isso é muito positivo. Segundo ponto que a gente gosta do setor de infraestrutura é que, essencialmente, ele não tem, uma vez que teve a concessão, né, então você até tem alguma concorrência para você ganhar uma concessão, mas depois que tem a concessão, você não tem mais concorrência. Então, você tem a empresa que estiver explorando a concessão, ela tem determinadas métricas para atingir, para entregar, investimentos para fazer, etc. E ela não tem competição. Isso é muito bom do ponto de vista da empresa. Por outro lado, ela tem justamente uma regulação. Então, normalmente, os segmentos do setor de infraestrutura, eles são regulados. E a regulação, ela acaba sendo muito positiva, porque ela reduz muito o risco do setor. Né? Então, assim, um dos papéis da regulação, né, além de prover um bom serviço para os usuários, né, para a sociedade, dado que não tem competição, outro aspecto é você justamente reduzir o risco do setor e poder justamente fazer financiamentos de longo prazo. Né? Então, assim, para pegar aquele exemplo mais ilustrativo, né? Você vai construir uma hidrelétrica, você tem um investimento enorme que você faz, depois começa a gerar energia ao longo do tempo, você vai recuperar esse investimento depois de décadas, né? Ou muitos anos. Então, para isso, é bem claro que você precisa de um financiamento também de longo prazo para viabilizar todas essas construções, etc. E aí você, então, aí abre espaço justamente para o mercado de capitais, né, para entrar com esses financiamentos de longo prazo. E, essencialmente, tem duas formas de financiar, né? Você pode financiar isso através de participação, né, então, do equity, né, então, podem ser através de ações, podem ser através de estruturas, inúmeras estruturas que a gente tem disponíveis hoje no Brasil, né, inclusive para empresas que não são listadas, né? Tem as empresas listadas, ações em bolsa, tem também normalmente através de fundos de participação dos mais diversos, você também consegue acessar o capital dessas empresas que não são privadas, né, que não são listadas. Né? E você também pode acessar esses investimentos através de renda fixa, né, justamente de crédito. Né? Você pode ir direto num instrumento, né, como é o caso, por exemplo, das debêntures, né? Alguns têm incentivos fiscais, né, o caso dos debêntures incentivados, né, que são projetos considerados prioritários pelo governo, tem uma aprovação do governo, de fato, para ter isenção, e daí o investidor ele pode contar com essa isenção de imposto de renda. Então, é um estímulo para o financiamento de longo prazo. Você pode acessar, seja os ativos diretos, seja uma categoria que também tem crescido bastante nos últimos anos, que é através dos fundos de infraestrutura, porque basicamente você também consegue ter essa isenção, e aí é exatamente o exemplo que você falou, Priscila, que você com uma quantidade relativamente limitada de recursos consegue acessar uma carteira muito grande, bem mais diversificada e ainda gerida por uma equipe profissional que vai fazer uma análise se tem de fato uma oportunidade, se tem um risco muito grande por aquele retorno, etc.
Tá. Deixa eu colocar uns pontos nessa questão aí, porque são importantes. Eu sempre gosto de manter a conversa com uma grande quantidade de conteúdo, mas ao mesmo tempo de uma maneira que fique simples de explicar. Então, eu tenho uma pergunta um pouco mais acima do Diego, que foi uma pergunta que eu acho que a gente precisa aproveitar a experiência do Ulisses e a experiência do Fai para poder responder e ajudar as pessoas. Senhores, tendo em vista um possível iminente crash, não seria o momento de só observar de fora posicionado em renda fixa com liquidez para somente entrar em fundos imobiliários quando as cotas estiverem mais baratas? Essa é uma pergunta muito justa, porque, na verdade, muitas pessoas que estão olhando o mercado agora percebem rapidamente que nós estamos entrando num possível cenário de recessão com inflação alta na Europa, uma estagflação, nós estamos entrando num cenário de recessão nos Estados Unidos, possivelmente com uma inflação alta também lá. E então está todo mundo preocupado e temos com a possibilidade de um crash financeiro mundial. E aí, como se proteger em uma situação dessas? Ou como perder menos, porque num cenário de crash mundial é bem pouco provável que se consiga fazer dinheiro, até é possível fazer dinheiro com algumas maneiras, mas de uma maneira geral, numa crise, num crash de fato, como a gente teve em 2008, como a gente teve eventualmente em 29, 28, a gente está mais preocupado em perder o mínimo possível do que realmente em fazer dinheiro ou fazer lucro. Eu vou ver como é que o Ulisses e o pessoal da Esparta estão se preparando ou estão se antevendo para isso. Quero ouvir a opinião do Fai também, mas eu já vou dar a minha resposta principal, que é a seguinte: não tentem adivinhar amanhã, porque adivinhar amanhã é extremamente difícil. Niels Bohr já dizia o seguinte: é muito difícil fazer previsões, especialmente quando elas forem sobre o futuro. Porque o fato é, cara, vai ter crédito? Vai mesmo? Ou não? Vai ou não vai? Você tem certeza disso? Você tem certeza que não vai acontecer o soft landing nos Estados Unidos? Você tem certeza que realmente vai ter um desastre mundial? Você tem certeza que a guerra não vai acabar daqui a 2 ou 3 semanas, se eventualmente matarem o Putin? Então a gente não tem certeza de absolutamente nada do que vai acontecer nos próximos... A gente não tem certeza nem de que é que vai ser a energia daqui a 2 semanas nesse país. Então como é que tu vai trabalhar num cenário que tu não tem como ter essas certezas? Diversifique. Diversifique. Busque ampliar o leque de investimentos que você tem. Então, tem que ter uma carteira de fundo imobiliário, tem que ter uma carteira de debêntures, como o Liz mencionou, tem que ter uma carteira de ETFs, tem que ter uma carteira... Enfim, diversificando. Essa seria uma das soluções. Não é ficar com medo e nem tampouco ficar posicionado em uma única coisa, all in. Vou ficar tudo em renda fixa esperando. Cara, e aí tu vai abrir a mão de possíveis oportunidades que podem surgir devido às crises, porque crise é sinônimo de oportunidade. Mas eu queria ouvir um pouquinho a opinião do Ulisses nesse cenário. E aí, o pessoal fala, mas eu vou esperar que as cotas fiquem mais baratas. E se elas não ficarem mais baratas? Então, eu evito esse tipo de cenário produzindo diversificação. Um pouco de dinheiro nas coisas, nas diferentes coisas, para tentar capturar os movimentos que acontecem. Mas, Ulisses, como é que vocês fazem na Esparta? Fai, como é que você faz para selecionar o peso numa carteira, se você vai botar mais num determinado tipo de fundo ou num outro tipo de fundo? Isso acho que os amigos em casa estão a fim de ouvir.
Olha, Stormer, ótimas considerações. Particularmente, eu gosto de ouvir muito, porque eu também falo exatamente o mesmo ponto. Né? Assim, você não tem que ficar tentando adivinhar o futuro. Né? Na verdade, vai ser bastante frustrante você ficar tentando adivinhar o futuro, porque possivelmente você vai errar. Ele parece muito mais óbvio depois que aconteceu. Exato. Mas, né, olhando para frente, as coisas são bem diferentes. E aí, a gente também tem um outro... Eu gosto muito da ideia da diversificação. Eu acho que a gente constrói carteira, inclusive, pensando... Eu vou falar o que eu faço na física. Eu construo minha carteira pensando no meu perfil. Eu quero ter um determinado montante em ações lá fora, um outro montante em ações aqui, outro montante em renda fixa. E, assim, eu vou definir esses critérios, eu não fico mudando ao longo do tempo. Aliás, eu olho minha carteira a cada 6 meses e acho que é mais do que suficiente. Tá? E aqui no Esparta, o que a gente também faz nessa linha? Né? E aí, dentro dos fundos, a gente gosta muito da ideia de diversificar as carteiras dos fundos, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Então, a gente está sempre preparado. A gente está no Brasil, né? As coisas são bem menos óbvias do que no resto do mundo. A gente precisa estar sempre diversificando a carteira. Então, os nossos fundos, de maneira geral, são conhecidos, né? É como uma das marcas que a gente tem, justamente na diversificação muito grande dentro das carteiras, para você também não ficar exposto a riscos individuais. Aí, quando a gente falar um pouco do um outro aspecto bem importante, que é assim, uma visão mais macro, né? Assim, muita gente fala, pô, mas será que vou ficar esperando as cotas caírem de preço, se vem? Né? Concordo exatamente também com o que o Stormer falou. Assim, você vai, eventualmente pode não cair o preço, porque, de certa forma, você já tem taxas interessantes, você tem expectativa de retorno interessante que, eventualmente, compensa esse tipo de risco na carteira. Então, vamos pegar o exemplo do Juro 11. Né? Juro 11, a carteira dele estava com uma determinada... estava com um determinado preço no mercado secundário, o preço ele assim está acima do valor patrimonial atualmente. Então, assim, quem fica esperando, vou voltar para o valor patrimonial, vai voltar para o valor patrimonial para comprar, eu falo assim, eu não sei se eu ficaria esperando. Se você quiser investir, investe, porque ao longo do tempo as coisas vão acontecendo. E tanto que às vezes a gente conseguiu ganhos, por exemplo, extraordinários aí no juro 11, a gente distribuiu rendimentos a mais. E, assim, quem ficou fora esperando, ganhou menos. Então, assim, mas é muito cômodo. Se você não está muito preocupado, particularmente a renda fixa no Brasil tem essa vantagem, é uma jabuticaba, então você acaba tendo... Se você ficar esperando sentado no dinheiro com liquidez, talvez não seja assim, péssimo, mas provavelmente não vai ser onde você vai ganhar retornos maiores. Então, acho que tem que ter essa...
É exatamente isso que o Diego está colocando ali, Ulisses. Como o custo de carrego aqui no Brasil ele é muito baixo, custo de carrego custa oportunidade. Né? Então, o cara ficar com o dinheiro numa renda fixa pagando 12,5%, 13% ao ano, o custo dele não estar em outra coisa fica relativamente baixo, né? E aí facilita um pouco até mesmo montagem de carteiras mais equilibradas, eu acho, sabe, Ulisses? Eu estava comentando outro dia, com o Fá, inclusive, que eu entendo que o momento que a gente vive hoje ele é perfeito, porque a gente tem um momento absolutamente maravilhoso para montar uma carteira nos mais diversos produtos que existem, porque o custo de carrego está baixo. A gente tem uma taxa de juros boa, dá para montar uma renda fixa rendendo 12,5%, 13%. A gente tem fundos imobiliários pagando ótimos proventos, livres de imposto de renda. A gente tem excelentes ações de ótimas empresas por um preço extremamente subavaliado e suprecificado. Então, cara, a gente realmente está num momento muito bom para montar uma carteira bem equilibradinha, bem estruturada e que consiga um resultado muito apropriado para aquilo que a gente quer. E ativos não correlacionados que podem nos proteger justamente desse crash que o Diego está preocupado e que todo mundo tem essa preocupação. É um momento ímpar que observa aí para a gente, né?
Concordo totalmente.
Eu costumo dizer, assim, uma vez eu fiz uma viagem, eu era novo ainda, fiz uma viagem para o Chile com um grupo de amigos, e aí lá tem uma época do ano, lá no final do inverno, eles fazem uma liquidação assim, brutal, daquelas que é de verdade mesmo, aquelas que é realmente barato. E aí a gente foi para o shopping, novo, estava com dinheiro, feliz, né? Fomos lá e daqui a pouco a gente meio preocupado, já não conseguia nem segurar aquele mundaréu de sacola e começou a bater aquela culpa, né? O que a gente está fazendo, né? E aí um de nós chegou lá e falou o seguinte, olha, me ensinaram uma coisa, né? A grande sabedoria de quem tem 20 e poucos anos, né? Assim, gostou, pode comprar, então leva. E a gente se olhou e disse, bom, a gente quase que precisou de uma caminhonete para levar as coisas embora. O que, que eu estou dizendo isso, né? Ficar esperando o melhor preço do mercado, ou vai acontecer alguma coisa e o preço vai cair, talvez te deixe fora do mercado, como o Ulisses falou, e tu perca um bom dinheiro por estar fora do mercado, por mais que a renda fixa aqui ela é sempre confortável, né, aqui no Brasil. Mas assim, hoje a gente tem muita coisa boa e barata. E aí aquela história do gostou, pode comprar, então leva, eu trago isso para os investimentos. O ativo é bom, está barato, compra. Ah, mas vai ficar mais barato ainda, será? E se não ficar? E se não ficar, bom, o precinho de hoje vai deixar saudades, né? Eu não quero sentir saudade desse preço, eu quero aproveitar ele. Se eu tenho dinheiro, o ativo é bom e ele está barato, eu vou comprar ele agora, eu vou colocar ele para dentro, eu vou encarteirar esse cara. Não vou ficar esperando, porque por mais que... E a pergunta do Diego ali, ela era um pouquinho capciosa, porque ele dava uma situação, né, em face ao iminente crash. Quer dizer, se isso é uma afirmação, se vai ter um crash, se você realmente acredita que vai ter, bom, aí faz todo sentido, corre para a renda fixa, corre para as colinas e espera a coisa acontecer. Mas...
pode não acontecer. Quer
dizer, trabalhe sempre com a possibilidade de você estar errado. Porque que em isso? Investimento, seguidamente, a gente está errado, né?
Sim.
Ela é importante. A gente se defende de nós mesmos através da diversificação e a gente tem que fazer aquilo que a gente controla, né? Que é escolher bons ativos e escolher que preço a gente vai pagar por eles. O que vai acontecer depois da gente comprar, a gente não controla, a gente não faz a menor ideia. Isso não nos pertence. Então, se a gente fizer a nossa parte, a gente está jogando na parte mais segura possível do terreno. E é ali que a gente tem que ficar. Então, eu não fico esperando. Se tá bom, o ativo é bom e está barato, eu boto na carteira. O que, que vai acontecer depois? Não sei. O que a gente vê, né, Stormer, aquela coisa do sobe ou cai no boato e faz o contrário no fato, às vezes é isso. Vai acontecer um grande crash ou vou esperar a eleição para comprar, daí acontece a eleição, tu vai pagar mais caro ou mais barato. Sei lá, ninguém sabe. Mas se agora tá bom de preço, vai lá e faz.
É igual o ponto que tu trouxe, né, Fai, no início ali sobre os fundos de papel, né? Então, por exemplo, quem vendeu ali muito sem analisar, sem entender, acabou vendendo muito barato, né? Nas últimas semanas aí, eles já estão se recuperando. Então, tanto na parte da venda como na parte da compra, isso que vocês trouxeram é super válido, né?
Agora, tem um aspecto interessante no que o trabalho do pessoal da Sparta faz, e talvez isso seja alguma coisa que chama a atenção dos nossos amigos que estão nos ouvindo em casa, que é o seguinte. Esse processo de diversificação, eu entendo que ele é mais fácil de ser realizado por quem tem mais dinheiro, porque tu consegue distribuir as diferentes caixas nas proporções adequadas, do que quem está com um volume um pouquinho menor. O que eu quero dizer com isso? O meu ponto é, quando o sujeito não está com um capital muito forte, é muito mais interessante ele realmente passar essa possibilidade de distribuição para um fundo ou para uma estrutura, que o cara dentro do fundo consegue montar as posições adequadas, porque está trabalhando com um volume maior, do que quando o cara está operando apenas com o capital, vamos lá. Se chegar para um cara e dizer assim, ó, cara, tu tem que diversificar. Ele diz assim, mas Stormer, eu tenho 15 mil reais, como é que eu vou diversificar com 15 mil reais? Como é que eu vou diversificar com 30 mil reais? Então, para esses investidores que estão mais no início, é que eu acho que é extremamente importante, sim, até porque vai estar passando pelo filtro, pela serenidade, pelo conhecimento do gestor e do sujeito que está administrando, e aí ele vai poder olhar aquilo com olhos muito mais experimentados, do que o sujeito, digamos que está iniciando no mercado, que uma volatilidade vai assustar mais ele, ele não vai saber se proteger daquilo. Tu concorda isso comigo também, Ulisses, ou não?
Concordo totalmente, Stormer, e vou colocar até mais uns pontos aqui, né? A gente costuma dizer que para você montar uma carteira parecida com um dos nossos fundos hoje, você provavelmente precisaria ter algumas dezenas de milhões de reais, né? Então, sim, assim, se a gente pegar, por exemplo, o nosso maior fundo, Sparta Top, que é um fundo que tem em torno de 2 bilhões de reais, e daí você pensar que tem 350 ativos diferentes dentro dele, de 100 e não sei quantos emissores diferentes, sendo analisados por uma equipe de mais de 10 pessoas, né, que estão trabalhando diretamente na gestão de crédito privado. Então você fala assim, não, você, de fato, para montar uma carteira tão pulverizada, tão diversificada, realmente você precisa de volume, de equipe, de escala, né, e é isso que a gente faz como gestor, né? E aí o investidor ele consegue acessar esses fundos com poucos mil reais.
Exato.
Acessar, né? Exato. Então, acho que tem um ganho enorme de você entrar em fundos. Então, eu costumo falar que não é só nem para o investidor que tem poucos recursos, até para o investidor que tem bastante recursos, quando ele vê o valor de uma gestão mais profissional, né? É o que eu falei, a gente tem, aqui na Sparta somos em 30 pessoas, então a gente montou uma estrutura de 30 pessoas que tem toda a parte de análise de risco, de compliance, toda a operacional, toda a parte de gestão de investimentos, que é metade da nossa equipe são analistas de investimentos, né, equipe de gestão, né, metade da nossa equipe. É uma estrutura grande porque a gente quer, na verdade, fazer esse trabalho para o investidor e enquanto o investidor fica tranquilo dormindo. E o máximo que a gente pode dizer também de alinhamento é justamente que a gente também investe os nossos recursos nesses fundos. Então, não é que a gente está investindo nossos recursos em ativos, em outros ativos, né, que a gente, ou ativos que a gente investe. Não, a gente investe nos nossos fundos e aí a gente, com os fundos, está fazendo as melhores escolhas, então está totalmente alinhado com os investidores.
Lindo.
Só um complemento aqui, o que o Ulisses mencionou, né? A parte de selecionar os ativos, espetacular, mas tem um outro ponto ali onde o investidor acaba, né, por ser um médico, por ser um advogado, né, não ser o mercado financeiro o seu foco diário, a parte de acompanhamento, né? Então, poxa, qual que é o momento ideal ali de, por exemplo, um fundo de dívidas? Qual que é o melhor momento ali de fechar a posição no debenture, de vendê-la no secundário, né? Então, essa parte de acompanhar os ativos da carteira ali também faz bastante sentido quando a gente delega para um time profissional, né?
E até me lembrou de uma história, né? Essa é rápido. Teve um amigo que me ligou uma vez, ele falou assim, Ulisses, eu vou investir aqui numa debenture que está pagando IPCA mais 11. Eu falei assim, cara, cuidado com o tá pagando. De repente não tá pagando, né? E aí justamente foi uma debenture que depois vai dar problema, né, de rodovias aí.
Sim.
Um mercado grande e tal. E acho que o ponto, e que na renda fixa isso é particularmente verdadeiro, acho que a gente tem que olhar. Se tem uma remuneração alta na renda fixa, tem risco. Vai por mim. Fique de olho. Então, assim, às vezes o investidor, ele tem muito aquele viés, né? Isso é natural do ser humano, tá? Então, não é assim, é uma coisa que a gente entender e agir a respeito. Então, o investidor, ele tem aquele viés de familiaridade, né? De confirmação. Se ele conhece uma determinada marca ou se ele sabe qual é a determinada rodovia, automaticamente ele fala, ah, isso é bom. Então, assim como, sim, o Por exemplo, se você for investir numa debênture de uma operadora de celular grande, por exemplo, você vai chegar e vai falar assim, putz, eu odeio o serviço deles, não sei o quê, né, que tem um monte de reclamação. Fala, ah, deve ser ruim. Na verdade, você vai ver uma coisa que provavelmente é ótima. Né? Então, assim, tem essas coisas também. É, tem que tomar cuidado com esse tipo de análise muito intuitiva, que nem sempre faz sentido dentro da análise de crédito. E é aí que uma equipe profissional agrega valor.
É, isso é muito comum nos fundos imobiliários, né, Ulisses? A turma adora os fundos high yield, né? Fundo high yield, nossa, é, paga bem, uma taxa alta, IPCA mais dois dígitos, às vezes. E a turma acha isso sensacional. É, só que, assim, a dívida é uma coisa esquisita, assim, porque tu... É, pô, a taxa é alta, tu vai lá, olha, pá, ok, e o cara vai lá, se vende para ti, né, como se fosse o cara mais legal do mundo, ele vai te pagar e tal. É muito fácil botar o dinheiro na rua numa taxa alta, mas é difícil trazer de volta.
Ô, né? Fai, é curioso que você falou esse ponto, porque uma vez eu tava falando do juro 11, e falando que, e daí me perguntaram, e aí, o juro 11 é high grade ou high yield? Aí eu falei, pô, é high grade total dele. Não fala isso para as pessoas, porque as pessoas não gostam de high grade, só gostam de high yield. Eu falei, caramba, o pessoal é arrojado, hein, né? E a gente gosta muito, na verdade, aqui na Sparta, a gente tem 7 bilhões de reais em high grade. O que a gente gosta mesmo, onde a gente vê diferencial, onde a gente busca as oportunidades no mercado high grade, porque é onde tem riscos mais controlados e que eventualmente a gente consegue oportunidades que se diferenciam. Não é que vai buscar aquele retorno extraordinário e, de repente, pode vir também uma surpresa completamente impensável, né?
Não adianta tu botar o dinheiro na rua numa taxa alta e não trazer de volta, né? Mas chega uma hora que ela é tão alta que o devedor lá não consegue pagar e acabou, pronto.
Só um pouquinho, pessoal.
Com o que tu deseja,
só, né? Só um pouquinho. Quando vocês começam a falar isso, tá? Eu sou um cara um pouco mais leigo. E o que é high grade e o que é high yield? Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque para nós podem ser termos que a gente já está usando corriqueiramente. Mas o pessoal em casa talvez nunca tinha ouvido falar o que é um high grade. High grade é um tipo de whisky? Eu não conheço esse whisky aí. Qual que é esse? Então o que é high grade e o que é...
Não conhece, high, não é whisky.
Eu só sei do Highland Park, que eu adoro tomar. O que é high grade? O que é high yield? Vamos lá, explicar o pessoal aí.
Vamos lá.
Posso falar?
Vai lá, Ulisses. Toca a ficha.
O high grade basicamente é alta qualidade. Então a gente tem uma coisa que é comum, né? São as agências de classificação de risco. Né? Então, como você mede risco de crédito? Não é assim, nota 10, nota 8, nota 5, não é assim. Eles colocam letrinhas, mas é uma escala graduada. E aí você tem normalmente divide no meio. Que tem notas altas, quem passa de ano, high grade, qualidade alta, as pessoas também chamam de grau de investimento. Tanto que no mercado internacional, né, talvez as pessoas estejam familiarizadas com aquele momento em que o Brasil, lá no passado, ganhou o selo de bom pagador. O que significa isso? Basicamente, o Brasil passou a ter uma nota de crédito que era considerada high grade, em termos globais, que era o selo de bom pagador, que é o grau de investimento. E a gente tem o high yield, e aí vem muito da cultura americana, né, que é tudo high, né, tudo alto. Então, ou você tem o high grade, que é o grau de investimento, risco baixo, controlado, ou você tem o high yield, que é, assim, é o retorno alto. Né, então, assim, é o foco na rentabilidade elevada. E aí que eu pego a minha frase anterior também, que era esse gancho que quando tem retorno alto na renda fixa, abra um olho, também tem risco. Então, quando fala high yield, na verdade, o que você está... Em vez de você falar assim, risco alto, que daí não vende, né? Ninguém vai querer... O negócio que é... Ah, me dá o risco alto aqui, né? Normalmente as pessoas... Me dá o que paga bastante. Então, assim,
ao invés de falar risco alto, eles falam, isso aqui dá um alto retorno.
Então, exato. E fala em inglês ainda, né? High yield.
Isso.
Uhum. É um banhozinho de marketing, né? Na nomenclatura usada.
Exato.
É isso. Tu exalta a qualidade, né? A qualidade de crédito de um e a qualidade do retorno do outro, que a qualidade, vamos colocar, tamanho do retorno no outro, né?
Porque é bem que o Farmer puxou a gente pro chão. As pessoas olham muito a questão do alto retorno e às vezes elas não entendem que o alto retorno ele está sendo oferecido justamente porque o troço tem uma baixa qualidade e para atrair atenção, o que ele faz? ele bota um decotão enorme. Então, tu imagina o seguinte, vamos lá, vou usar um decotão, porque com esse decote enorme eu chamo a atenção do público. Mas é baixa qualidade, entendeu? Então, nesse cenário, os high grades vão oferecer retornos menores, mas eles vão ser mais tranquilos e muito mais seguros. Né? Então, é um ponto muito importante isso que o pessoal da Esparta procura dar muito foco em trabalhar com coisas que tenham mais qualidade, de fato. Né? Isso é importante ser mencionado.
É, acho que assim, a estratégia, né, como vai vender, etc. Então, acho que é muito essa questão, é o banho de loja que a gente estava falando. Né? Assim, não adianta a técnica de vendas, às vezes ela pode influenciar bastante o consumidor, o investidor, e a gente precisa separar isso, né, e entender o que, que a gente quer de fato. A gente quer segurança, e normalmente quando a gente fala de renda fixa, a gente está buscando segurança, e aí que a gente bate tanto na tecla do high grade, né, do grau de investimento, ou a gente quer uma coisa um pouco mais especulativa. Né? Às vezes, né, e assim, quais são os formatos, né, que isso pode aparecer também? Às vezes vem no formato de um ativo que tem uma remuneração maior, mas tem um monte de garantias, tá? Então não precisa vulgarizar necessariamente. Né? Mas eles colocam assim, estruturas que, inclusive, muitas vezes são suficientes. Tá? Então não é que tudo que é high yield também é ruim. Eu quero até fazer uma defesa aqui.
Lógico, lógico.
Acho que, assim, de fato, o que a gente chama de high yield aqui no Esparta, inclusive, normalmente é assim, quando tem mais risco, sim, mas que aí você busca uma estrutura que tenha garantias, que tenha proteções para o investidor, que tenha, de maneira geral, proteções, né? Para justamente você conseguir falar assim, ó, isso daí dá para investir ou dá para buscar. E aí, aí o diferencial importante é justamente saber se quem montou essas proteções ou quem está avaliando, né? Então, no caso de um gestor também, se ele está avaliando, se é um gestor que opera em high yield, se é um gestor que tem experiência com isso, se ele sabe, de fato, avaliar se essas garantias são suficientes, se não são, o que fazer se as coisas não saírem dentro dos conformes, né? E aí que entra um aspecto importante, a gente está no Brasil, né? Então, assim, as coisas, às vezes, elas não saem como esperado. Então, você precisa ter um gestor com experiência também, você precisa ter uma estrutura que foi bem construída. Se ela for bem construída, eventualmente, ela vai comportar alguns desvios ali, certo?
É igual aquele, teve um gestor que a gente conversou, ele falou assim, Pri, a garantia, né, a gente não quer utilizar nunca, né? Então, a gente sempre vai escolher bons parceiros. Isso. Mas ela é tão bem estruturada que se a gente for utilizar, nossa, então realmente vai ser muito positivo para o fundo, né? Então, de forma que, até desenhando um pouco mais aqui para o investidor, por exemplo, um fundo de papel, ele vai emitir ali, vai pegar uma dívida e você tem como garantia um imóvel que equivale a, suponhamos, 120%, 130% daquele valor em dívida, né? Então, tem diversas amarras ali por detrás no contrato que a gente consegue levar uma segurança maior para o investidor. Tá? O Stoller, ele me sinalizou aqui, né, uma pergunta da Daniele Dutra, tá? E aí depois eu vou
colocar aqui na tela. Esta.
Isso. E aí eu já vou, depois que eu responder, eu vou pedir ali, né, vou perguntar para o Ulisses quais são os principais setores ali de infra, né, que geralmente dá para a gente olhar. Tá na tela aqui? Isso. A Daniela, ela perguntou, é possível investir em stocks, rates, ETFs, bonds pela Liberta? Se sim, como funciona? Dani, é possível sim, tá, investir. Nós temos, além ali dos ativos que tu consegue comprar na Bolsa Brasil, né, via BDRs, você pode investir por meio de alguns fundos, né, então seria um investimento indireto, alguns fundos que acessam esses ativos lá fora. E existem duas formas diretas de você aplicar lá fora. Seja pelo XP Internacional, né, você consegue acessar isso por meio ali do teu aplicativo XP Investimentos. Se você já investe conosco, você pode chamar o teu assessor. Nós temos um time aqui do broker, né, da assessoria trader, especialista nesses ativos para você investir diretamente lá fora. Tem um segundo ponto, né, que para aquele investidor que já está ali com um capital mais maduro, se você quer investir diretamente lá fora, por meio das bolsas americanas também, você pode acessar a Liberta Global, né, que é uma das nossas parceiras aqui. Lá o time do Leandro Ruxa consegue te dar todo o suporte para você montar uma carteira de investimentos lá fora, acessando diretamente. Então, assim, tem diversas formas de você acessar, direta ou indiretamente, né? Daí, dúvidas, você pode pedir ali no chat que o nosso time entre em contato contigo e te assessora da melhor forma possível, tá bom?
Super.
Super. Eu vou perguntar para o Ulisses, né, que é uma pergunta aqui que os clientes, os nossos investidores, né, eles fizeram por meio do assessor e eles me passaram aqui agora. Por exemplo, Ulisses, quando a gente fala, Ulisses e Fai, né, Storm, quando a gente fala de infra, a gente está falando de uma quantidade gigante, né, de setores, de possibilidades ali, tipos de empresa. Então, assim, Ulisses, quando vocês analisam, né, observam o setor de infra como um todo, quais, assim, você acha que, dentro de tudo que a gente falou sobre high grade, high yield, possibilidade de retorno, juros, né, quais são ali os mais interessantes, tá, que vocês consideram?
Boa pergunta, Priscila. Muita gente pergunta assim, quais os setores que são contemplados entre infraestrutura e se tem diferença entre eles, né? E, basicamente, quando a gente fala de infraestrutura, assim, os mais conhecidos e onde tem mais volume de recursos, mais oportunidades, normalmente o setor elétrico. E, assim, elétrico a gente costuma ter três divisões, né? Tem a geração, que é hidrelétrica, aquele catavento da eólica, o painel solar, a termoelétrica, etc. A gente tem a transmissão, que basicamente é o que leva a geração até as grandes cidades, né? E aí a gente tem a distribuição, que essencialmente é aquele fio de energia elétrica que chega até as nossas casas, que faz a última milha, né? Que chega a fazer a capilaridade da distribuição de energia elétrica, que é o setor de distribuição. Então, assim, são três setores que, entre eles, já tem uma dinâmica completamente diferente, né? Então, só para exemplificar, o setor de transmissão, sim, basicamente ele é remunerado por estar com a linha disponível, independe de quanta energia está passando. Então, assim, se tem uma crise, se tem uma... aumentou a produção de energia, caiu a produção de energia, teve uma crise no país, reduziu o consumo de energia, tanto faz. Assim, para o setor de transmissão, se a linha estiver disponível, continua tendo exatamente a mesma receita. Então, você vê que tem, assim, é um fator de... Já na distribuição, por exemplo, se for ter um pouco mais de inadimplência, ou for ter uma alta de juros, etc., isso daí, eventualmente, tem um risco um pouco maior na distribuição. Na geração, por exemplo, você vai estar suscetível a alguns aspectos regulatórios ou eventos climáticos, alguma coisa assim. Então, se tiver uma grande seca, eventualmente, você pode ter um pouquinho de riscos a mais dentro do setor de geração. Então, cada setor, cada segmento ali do setor de energia elétrica, ele acaba tendo uma dinâmica diferente, né? Então,
suas particularidades, né?
Particularidades, de novo volta a questão da diversificação. A gente tem saneamento também, é um setor bastante representativo, né? Água e esgoto, onde tem muitos investimentos para fazer, tem um marco regulatório relativamente recente que está dando muito mais segurança, exigindo que as empresas façam novos investimentos. A gente tem as concessões rodoviárias, e aí a gente tem regulações federais e tem regulações estaduais. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, tem um arcabouço regulatório já bastante maduro, em algumas concessões federais também, em outros estados eles estão aprendendo ainda atrás. A gente tem os aeroportos, tem os portos, também são modelos de concessão um pouquinho diferentes, né? Enfim, até o setor de açúcar e álcool hoje em dia tem debêntures incentivados porque está atuando com geração de energia, por exemplo, né? Então a gente vai ter, assim, não é que o escopo está fechado, mesmo ao longo, desde que surgiu a lei de incentivo da infraestrutura, que foi em 2011, o próprio escopo tem mudado, porque tem coisas novas surgindo. Lá atrás, a gente não tinha energia solar, por exemplo, praticamente. Hoje em dia, ela tem crescido bastante, né? Tem muitas oportunidades. Então, acho que, assim, dentro do setor de infraestrutura, eu dei os exemplos de alguns segmentos que são mais relevantes. E uma coisa que é interessante notar é que, assim, tem segmentos que estão mais suscetíveis à atividade econômica e tem outros que estão menos. Então, para dar um exemplo mais geral, água, né, saneamento, né, provavelmente você tem pouca oscilação dele em relação à atividade econômica do que você tem, por exemplo, numa rodovia, né, que, sim, eventualmente, se você tem mais atividade econômica ou menos atividade econômica, a gente pega como exemplo ali a pandemia, teve uma, exato, barrigada, né, então, mas não teve uma barrigada no consumo de água, de luz tão forte.
Exato.
Então, tem mais previsibilidade, né? Então, tem, assim, de novo, você não sabe tudo, você vai diversificar sempre, mas você vai estar olhando cada uma dessas empresas, sempre tendo em vista quais são as particularidades de cada segmento.
Pô, já deu para a gente ter um highlight de como é complicado, né? Não é nada trivial fazer essa seleção de ativos, né? Além de entender sobre a característica específica de cada instrumento que você vai trazer para dentro do fundo, tu precisa entender absurdamente sobre o setor que vai investir, né? Então, assim, é por isso que a gente sempre fala aqui, né? Essa parte de terceirizar para o investidor, né? Essa parte de terceirizar um pedaço da sua carteira para uma gestão profissional, é ali onde a gente consegue boa parte do alfa, né? Onde a gente consegue trazer bons, boa relação risco-retorno.
Exatamente.
Bem, a gente... Exatamente. A gente está chegando aqui no nosso momento final, né? Eu vou chamar o Stormer aqui para começar o encerrar. Não sei se você quer trazer algum ponto aí para a gente. Stormer, deixa um recado final.
Não, eu quero sim. Na verdade, sim. Olha só, pessoal. Tava todo mundo acordou hoje de manhã pessimista, achando que o mundo ia acabar, que afinal de contas, recessão, estagflação, Europa, afinal de tempos, e pronto, vai acabar, e tem eleição política aqui. E aí, simplesmente, o pessoal falou, hoje manhã cedo, todo mundo querendo vender futuro, todo mundo querendo vender, tomar setal, e eu falei, galera, calma. Primeiro, vocês estão tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro. Não façam isso. Diversifiquem. O que a gente está vendo hoje? O mercado está subindo absurdamente, já fez mais de 2.500 pontos de alta no dia de hoje, quando todo mundo acreditando que o mercado ia desabar. Então, as crenças que nós construímos na nossa vida, elas nos impedem, muitas vezes, de exercer realmente uma observação imparcial do mundo e tomar as decisões adequadas. Por isso que ouvir opiniões de outras pessoas, olhar mais do que atuar, diversificar, sempre tentando antever, digamos assim, se a minha opinião estiver errada, o que eu tenho que fazer para me proteger? Essa eu acho que é a principal política dos bons gestores, com o pessoal da Esparta, com o pessoal de vários outros assets que a gente já conversou aqui. Vocês percebem que todos eles têm em comum um aspecto, que é observem o risco, cuidem o risco, protejam o risco, diminuam o máximo para a sua volatilidade de carteira, diversificando. E o mesmo funciona para fundo imobiliário. Então, eu adoro os fundos de agro, como eu acabei de mencionar agora há pouco, por causa do high yield que eles oferecem, altíssimo retorno, mas, ao mesmo tempo, eu também vou ter fundos imobiliários em outras áreas, em outras tipologias. Tijolo, laje, fundo de fundo. Eu vou procurar diversificar justamente com o conceito de que esta carteira de fundo imobiliário tem que me entregar o quê? Um retorno médio, e que eu vou tentar diminuir a volatilidade dele trabalhando as mais diversas áreas dentro dos setores econômicos. Esse é o conceito que eu queria passar para os amigos, que eu queria mostrar para eles. E complementando aquela pergunta que a Daniele fez, hoje operar ações lá fora é muito simples, dá para fazer pelo app da Liberta, ele dentro do app da XP, tu faz pelo próprio app, tu pode mandar o dinheiro para lá, fazer a compra das ações lá através do app. A mesma coisa funciona para ETFs, para REITs também, lá fora. Então, tudo isso sendo feito pelo app da XP que tem ali. Se vocês precisarem de mais informações sobre isso, entre em contato aí direto com os assessores da Liberta. É a parte que o cara fica a 3 toques de distância de fazer qualquer operação de compra e venda de ações e ETFs e REITs lá fora, através do app que a gente tem ali. Tá? Vamos lá?
Tá comigo a bola, é isso?
Sim.
Boa, turma. Bom, vamos lá. Acho que o recado é esse. Eu sequer tinha visto o mercado hoje ainda, Stormer, porque eu, assim como o Ulisses, na minha carteira da física, é a que eu menos olho. Eu olho menos de uma vez por mês pro meu portfólio. E normalmente eu tenho que fazer isso e aí atualizar a minha planilha, que já está desatualizada já há bastante tempo. Por quê? Porque o que o mercado faz ou deixa de fazer, para mim, pouco importa. Importa é comprar bons ativos a bons preços e eu vou colecionando eles. A partir daí, o que o mercado vai fazer, não sei, né? Se o ativo for bom, ele tende a performar bem a longo prazo. E longo prazo não é mês a mês. Então, olhar menos o mercado... tentar adivinhar menos o que vai acontecer e focar naquilo que é absolutamente a única coisa que a gente consegue controlar, que é a escolha dos ativos e que Sim. preço a gente está disposto a pagar. O preço que vai ser oferecido para nós, esse a gente também não controla. Então, assim, segura a ansiedade aí. Bota na tua cabeça qual é o preço que tu está disposto a pagar. Chegou, vai lá, compra, coloca para dentro e pronto. Simples assim. E, bom, eu sou analista de fundos imobiliários, tenho boa parte da minha carteira nisso e no que eu invisto em ações também através de fundos. Cara, para mim não tem nada melhor do que terceirizar para um gestor e depois ficar cobrando o cara lá, enchendo o saco dele. Se né, qualquer coisa que não dê certo ou qualquer coisa do tipo, eu tenho quem culpar, eu tenho, né? É maravilhoso isso. Então, assim, pouco ou muito dinheiro, para mim, é sempre uma posição mais confortável. Né? Eu tenho para quem reclamar e normalmente o cara sabe melhor do que eu como sair daquela situação que provavelmente eu teria me enfiado numa muito pior. Então, para mim, isso é o receitinho de bolo aí. Quanto mais fácil, melhor.
O Cristóvão me fala, né? Tá caindo isso? Vamos comprando mais, né? Nadar contra a corrente, né? Isso, claro, foi uma ironia, né? Eu sei que na análise gráfica ali é o oposto, né? Então, geralmente, a gente pensa assim, legal, tá caindo, vou comprar mais para melhorar meu preço médio, né? E, na verdade, deveria fazer outro ponto, né? Outro movimento. Ulisses, qual é o recado que a gente tem de fechamento do time?
Para resumir aqui nossa conversa, acho que tem dois ganchos importantes. Um é exatamente o que o Fai falou, que é assim, o gestor ele é um cara que basicamente ele vai ter uma equipe enorme, vai fazer todo um trabalho para deixar o investidor dormindo com mais tranquilidade. Ele vai fazer esse trabalho de acompanhamento, vai fazer esse trabalho de seleção, vai montar uma carteira diversificada. Então, assim, eu particularmente sou muito fã do investimento através de fundos, porque eu acho que realmente agrega muito valor, é isso que eu faço da vida, por isso que eu faço isso na vida. Um outro ponto importante também é a questão da diversificação, né? Acho que está cada vez mais evidente, né? A gente tem um mercado que está se amadurecendo, então tem mais opções de investimento, tem mais opções para diversificar a sua carteira. Então, se antes a gente tinha, entre os fundos listados, por exemplo, só os fundos imobiliários, hoje em dia a gente também tem os fundos de agro, também tem os fundos de infra, cada um com seus perfis, com as suas dinâmicas, então faz sentido você diversificar. Então, não é qual é melhor um que o outro, não é qual a composição adequada para o seu perfil, para os seus objetivos, para o seu nível de tolerância a risco. Então, o que eu queria chamar a atenção são esses dois fundos, esses dois pontos. Investimentos através de fundos e a diversificação dentro da sua carteira. E agradeço, por último aqui, para agradecer o convite da Liberta para estar aqui com vocês. E gosto muito dessa interação e agradeço o convite.
Perfeito, Ulisses. Nós que agradecemos, tá, a tua participação, o aceite desse convite. Poxa, o Stormer aqui, como disse, Stormer, eu vou ter que falar isso aqui, o Lucas Cardoso, né? Ele mencionou, quero chegar aos meus 50, meu 5.0, com a sabedoria e elegância do mestre Saitama, né? Poxa, a gente também quer isso, né? E ao Fai, especialistas em fundos imobiliários aqui, parceiro da casa, que veio trazer toda a sua sabedoria. Lembrem-se, se vocês tiverem dúvidas, vocês aí que nos acompanham sobre fundos imobiliários, sobre renda fixa, tipos de investimento, alocação internacional, comenta no chat. Você que não está assistindo online, mas vai acessar daqui a um mês, dois meses, a gente está sempre ali acompanhando a demanda de vocês por meio do chat. Tem um link ali também para você acessar outros de nossos serviços de assessoria, tá? São 100% aqui disponíveis para vocês, afinal, o nosso propósito é transformar investimentos em liberdade, tá bom? Muito obrigada e contamos com vocês na próxima segunda-feira, sempre nesse mesmo horário, no almoço grátis, às 12. Até mais, pessoal. Obrigada.
Obrigado. Até mais, pessoal. Tudo de bom. Boa semana.